Bom dia. Vamos fazer mais uma leitura, hein? Na verdade, repetindo a leitura de Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Primeiro versículo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. E a Bíblia explica aqui o que é pedir mal: para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Nós temos pensado na batalha espiritual que enfrentamos durante toda a vida. Uma batalha na vida toda formada por conflitos diferentes, muitos conflitos. E a palavra de Deus nos vem ensinando, nos advertindo, nos treinando, nos informando acerca dos nossos inimigos, dos nossos adversários e suas estratégias. O diabo, o inimigo à frente, que nos rodeia, o mundo. Uma cultura, um comportamento, um estilo de vida organizado sem Deus e a carne, que é o inimigo residente, o inimigo que entrou, que invadiu a nossa privacidade, que está em nós e que quer usar-nos para o seu próprio benefício, nos prejudicando, desestabilizando a nossa existência, tirando o nosso sossego, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Nós louvamos a Deus pela sua palavra. Nós somos peregrinos na terra, como escreveu o salmista, e ele pediu ao Senhor: não aparte de mim os teus mandamentos. Então, a palavra de Deus é de fato a nossa bússola, a nossa orientação em termos modernos. O nosso GPS. Eu comparo o GPS como alguém que guia o cego. Vamos a lugares desconhecidos e confiamos completamente no GPS e ele nos leva lá. Às vezes com alguns erros. Já fui parar num canavial. Me levou para lugar nenhum. Mas a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela acerta sempre. Nós louvamos a Deus pelas instruções da sua palavra. Nós somos peregrinos na terra. A palavra de Deus não pode se apartar de nós. Nós não podemos nos apartar da palavra de Deus. E ela vem trazendo essas instruções para o nosso próprio benefício. E isso traz também, através da nossa vida, da nossa conduta, corrigida, aperfeiçoada, treinada, cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra passa a fazer parte de nós, Deus é honrado. O chefe da casa, o pai da família é honrado, é glorificado. Nós temos pensado na ordem que temos aqui, encontramos aqui em Tiago, nós temos pensado neste inimigo que está em nós, a nossa própria natureza, e no pecado que está na nossa própria natureza. O pecado está profundamente ligado com a nossa natureza. E nós observamos ontem, na forma como o Tiago escreve aqui, que ele usa a linguagem de um hospedeiro, é como se nós fôssemos o hospedeiro de um ser que tem vida própria, de um ser maligno que tem vida própria. E não se trata de possessão demoníaca. Se trata do pecado na nossa própria natureza. E nós observamos, ontem fiz menção, algo que se perdeu na tradução, mas o contexto não perde essa verdade, que nós somos como hospedeiros do pecado, como se ele tivesse vida própria e que precisa de nós para atingir os seus propósitos, para sentir prazer. Ele usa os nossos desejos, corrompe os nossos desejos a fim de sentir prazer, nos fazendo vítimas do pecado, escravos do pecado. Então, essa guerra da carne contra o crente é real, ela acontece o tempo todo, não existe pausa humanitária, corredor humanitário, acontece o tempo todo. Não tem sossego. E é em benefício próprio. O pecado usa-nos, usa o ponto fraco nosso, nossas cobiças, os nossos desejos que foram corrompidos pelo próprio pecado contra nós. E isso traz guerras, isso traz conflitos, isso traz desassossego para o nosso ser. Então, temos observado isso. Segundo Tiago, esses prazeres, eles não são despertados na nossa natureza por nós. Nós é quem somos provocados a todo tempo por eles. Então, os nossos desejos corrompidos, ativos pelo pecado, esses desejos querem a nossa atenção, querem gratificação, querem satisfação. Eu vou citar aqui um versículo de Tiago que corrobora com essa ideia de que o pecado nos usa como hospedeiros. Tiago capítulo 1, versículos 13 e 14. Versículos que podem ser considerados muito bem nesse contexto, Tiago 1, 13 e 14. 14. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. E Tiago, orientado pelo Espírito Santo, explica o que ele está dizendo aqui. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Perceba aqui um paralelo entre Deus e nós, entre o Deus Santo, que não pode contemplar o pecado, e nós que caímos. E carregamos o pecado em nossa natureza. Percebam que a tentação está ligada à natureza. O versículo 13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, a tentação está ligada com o mal. A tentação, ela se aproveita do mal. A tentação se aproveita do pecado. E Tiago nos ensina isso aqui. Deus não pode ser tentado pelo mal. Porque Deus é santo. Deus é puro. Ele é santo, santo, santo. Não existe nada em Deus que possa ser usado contra ele mesmo. Ninguém pode usar algo de Deus contra ele mesmo. Naquela noite fatídica, a noite da traição, quando o Senhor Jesus alugou aquele cenáculo e ali deu algumas instruções aos seus discípulos antes da sua morte, em um daqueles capítulos, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: eu não falarei mais convosco, porque é chegado o príncipe deste mundo. O mundo tem um príncipe. O mundo tem um chefe. O mundo tem um Deus. Esse sistema mundano tem um líder religioso, é um Deus. E um líder político, o príncipe deste mundo. É o rei sacerdote, né? É o usurpador, né? Essa honra, essa dignidade pertence somente a Cristo. É um sistema mundano. É um império das trevas. Não é um reino, é um império. Porque é um sistema opressor. Não é um reino de amor como é o reino de Cristo. Mas é um império opressor, ditador. E o Senhor Jesus Cristo acrescentou as palavras interessantes, já que a gente está pensando em combate. E ele nada tem em mim. Ele nada tem em mim. Satanás pode nos tentar, se aproveitando do mal que está em nós, das nossas fraquezas, das nossas cobiças, nossos desejos corrompidos. Mas o Senhor Jesus Cristo não podia cair. Ele não foi tentado para ver se passava no teste ou não. Ele não podia cair. Ele nada tem em mim. Um ser santo, um ser puro. Nada podia ser usado do Senhor Jesus contra ele. Ele foi tentado. Mas ele venceu a tentação. Usando a palavra de Deus. Triunfante, saiu do deserto, um lugar de hostilidade, um lugar de adversidade. Adão foi tentado, nos mesmos termos, cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. E caiu num lugar extremamente favorável. Ele nada tem em mim. Não existe nada no Senhor Jesus Cristo que possa ser usado contra ele mesmo. Não existe nada em Deus de maldade que possa ser usada por ele mesmo. Deus não pode ser tentado pelo mal, porque ele é santo, ele é puro. E é por isso que ele é bondoso, por isso que ele é generoso, por isso que ele nos faz bem, por isso que ele quer o melhor de nós, para nós. E ele mesmo a ninguém tenta. Ele não é tentado porque ele é santo, ele não tem o mal. E ele a ninguém tenta porque ele é santo, ele não tem o mal. É um Deus bondoso, é um Deus gentil, é um Deus generoso. Justo, sim. Mas é um Deus perfeito. As suas virtudes, elas estão equilibradas. Elas não competem, não concorrem entre si, uma em prejuízo da outra. Elas se adornam. Elas se enfeitam, elas se embelezam. É um Deus belo. É um Deus bonito. É um Deus perfeito. Ele não pode ser tentado porque ele não tem o mal. E ele a ninguém tenta porque ele não tem o mal. Ele só quer o bem. Nós somos tentados porque nós temos o mal em nós. E podemos, os inimigos podem tirar vantagem de nós, porque existe em nós algo que pode ser usado contra nós. E no contexto aqui de Tiago, nessa forma interessante da carne se manifestar, o mal usa os desejos corrompidos, os desejos, coisas que Deus criou. Deus quis que nós tivéssemos prazer, colocou em nós desejo, mas o mal corrompeu e usa os desejos corrompidos contra nós, trazendo desarmonia em nós mesmos, tristeza, angústia. E não é verdade que por causa desses desejos nós tentamos os outros também? Então, o mal que está em nós é usado contra nós. E às vezes nós usamos o mal que está em nós para tentar os outros. É possível que uma pessoa tente a outra. É possível que uma mulher tente um homem. Porque ela tem o mal na sua natureza. E é possível que um homem tente uma mulher, porque ele tem o mal na sua natureza. Ela tem desejos, ele também tem desejos. Ela carrega o mal intrínseco, o mal do pecado na sua natureza, ele também. Então, eles são tentados. E eles tentam uns aos outros. Vejam as instruções da palavra de Deus para o povo de Deus nesse combate contra o inimigo que está em nós, dentro do castelo, dentro da fortaleza, querendo usar nossas fraquezas contra nós mesmos. Versículo 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Está vendo a ideia de um mal que tem vida própria? É algo que está em nós e que quer nos prejudicar. Eu não vou arriscar dizer que Tiago era pescador, mas era uma prática comum. Eles dependiam da pesca, então era algo muito comum. E ele usa aqui uma linguagem de pescaria. A linguagem aqui é de pescaria. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, cada um de nós tem a sua própria cobiça. E essa cobiça, ela procura nos atrair e nos seduzir. A ideia é de pesca. Então, a cobiça está em nós. Ela é a pescadora. E nós somos os pescados. Então, ela é a pescadora. Nós estamos num lugar seguro, num lugar de repouso. Essa é a ideia de alguém num lugar de repouso, alguém num lugar de descanso. Mas, de repente, alguma coisa de vida própria procura nos tirar do lugar de descanso. É como o peixe que está lá paradinho. E o pescador joga lá o anzol com a isca. E aquela isca tira o peixe do seu lugar de sossego, de descanso, de segurança. E Tiago está dizendo que a nossa cobiça faz isso conosco. No lugar de sossego, de descanso. E o único lugar de sossego e de descanso é em Cristo. É em Cristo. É em comunhão com Deus. Mas a nossa carne não respeita isso. Ah, vou te dar um tempo para as tuas devoções. Eu me lembro do irmão Bertin, posso lembrar perfeitamente, no início da minha vida cristã, me chamava para visitar com ele. E quando a gente chegava nas casas, né? E o Bertin sempre dizia assim: eu precisei matar um homem para chegar aqui. Aí ele explicava que a vontade dele era ficar no sofá da sua casa. Era ficar no conforto, no calor da sua casa. Mas ele precisou matar um homem, ele mesmo, para fazer aquela visita. E nós carregamos o mal em nós. E esse mal quer nos tirar de no lugar de repouso, no lugar de comunhão, no lugar de descanso, em Cristo. E nós só podemos fazer alguma coisa boa em Cristo, crucificando o velho homem. Comentei com Carlos Donizete que muita coisa ao nosso redor fala por si só. Olhando para esse grande púlpito de madeira, me lembrei do púlpito lá em Israel que foi levantado acima do povo para a leitura do livro. Então o púlpito estava acima do povo e era um púlpito de madeira. Nos lembrando da cruz do Senhor Jesus Cristo. O pregador deve ter o seu velho homem crucificado enquanto fala com as pessoas. O velho homem teve o seu poder quebrantado e ele deve se esconder na cruz de Cristo enquanto fala com seus irmãos, não permitindo que o velho homem, a carne, com seus desejos, prejudique o povo de Deus. Então, tudo ao nosso redor comunica essas verdades espirituais. Mas a carne quer nos tirar do lugar de descanso. Ela cobiça contra nós, procurando nos atrair, procurando nos seduzir. E como ela nos seduz? Nos tirando do lugar de descanso, do lugar de sossego em Cristo. Ela nos seduz usando iscas, iscas. Alguma coisa que pode dar prazer a ela. É aquela fera, é aquele bicho que está em nós que quer sentir prazer. De qualquer jeito, lícito ou ilícito, ele quer sentir prazer e quer que nós sintamos prazer juntamente com ele. Mas é um prazer a todo custo, sem respeitar os limites da palavra de Deus. Então, essas iscas, a isca pode ser qualquer coisa que nos dê prazer, de coisas mais simples a coisas mais importantes, coisas maiores ainda. Então a gente precisa ficar atento a isso. As coisas que a nossa natureza, que os nossos desejos usam contra nós, o mal que está em nós usa contra nós, a fim de atrapalhar o nosso relacionamento com Deus, a fim de prejudicar a nossa comunhão com Deus. Portanto, nós precisamos ter cuidado com o que nós contemplamos, com o que nós estamos vendo. Com aquilo onde os nossos olhos estão fixos. Meus irmãozinhos jovens, irmãos adultos, irmãos bem-vividos, isso pode ser uma isca. Se é para sentir prazer, se é para atender aos desejos da nossa natureza caída, isso pode ser uma isca. E você vai poder perceber que essa coisa vai te levar para longe do Senhor. Então, é preciso também muito, muito cuidado com aquilo que nós pensamos, aquilo que entra na nossa mente. A gente não pode evitar alguns pensamentos, mas a gente pode evitar que eles se hospedem ali. Como alguém disse há muito tempo, você não pode impedir que um pássaro voe sobre você, mas você pode impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que passa na nossa mente. Pode ser uma isca. Pode nos dar prazer, mas um prazer transitório. O prazer do pecado. E prejudicar a nossa vida, o nosso sossego, a nossa comunhão com Deus, a nossa tranquilidade no viver. A gente precisa ter cuidado também com os ambientes que frequentamos. Pode ser uma isca. Lembram-se? Daquilo que Paulo escreveu, o pecado, os pés velozes para derramar sangue, o pecado está nos nossos pés também. Nós precisamos ter cuidado com os ambientes também que frequentamos. Pode ser uma isca. pode ter ali prazer que a nossa natureza está querendo e nos trazer prejuízo espiritual. Nós precisamos ter cuidado com as nossas companhias. As nossas companhias podem trazer também prejuízo. Pode ser uma isca. Companhias que vão dar prazer, que oferecem prazer, mas um prazer ilícito. Um prazer contrário, um prazer em prejuízo do prazer em Deus, o prazer em Cristo. Eu fui abordado por um jovem, a gente estava conversando, ele falou: Ezequiel, é muita paixão, é muito desejo, é muita tentação. E para início de conversa, eu disse para ele: bem, se você quer alguma sugestão, eu posso te dizer. Eu não disse para ele. Troque de companhia, porque ele estava na companhia de jovens crentes, de outros jovens crentes. Mas eu disse para ele: você precisa mesclar as tuas companhias, você precisa misturar as tuas companhias. Você é amigo só dos jovens? Você está na companhia só de pessoas da mesma idade que você tem? Se você tem problema com tentação, talvez tentação que você nunca teve, você está tendo problema com tentação, e você está na companhia de pessoas que sofrem a mesma coisa, sem muita experiência como você, como é que você vai encontrar recurso, ajuda, conselhos, se você está na companhia de pessoas que são tentadas como você e sem experiência como você? Fique na companhia de pessoas experientes. Fique na companhia de pessoas idosas. Já passaram por isso. Elas são tentadas do mesmo jeito quando eram jovens. Elas aprenderam a disciplina quando eram jovens. Estou lembrando daquilo que Jeremias escreveu nas suas Lamentações. Bom é para o homem suportar o jugo na mocidade. Homem ali, ser humano, né? Homem, mulher. Bom é para o homem suportar o jugo na mocidade. Tem vontade de ficar, não é? Estou querendo ficar com a fulana. Tem vontade de ficar, tem desejos, tem cobiças. Você precisa disciplinar isso aí. Você não pode sair por aí querendo pegar todo mundo. Você precisa controlar isso. Porque bom é para o homem suportar o jugo na mocidade. Porque você vai ficar velho. Depois pergunte para um velho, uma pessoa viva, você vai ficar velho. Adivinha se os velhos não têm desejos. Os velhos têm desejos. E não se iluda que pensando que os desejos dos velhos são mais fracos que os teus desejos. Não são, não. E aqueles que envelheceram e não aprenderam a disciplinar os seus desejos quando eram novos, se tornarão velhos sem. Já sabe, né, a palavra, né? Meu querido jovem, você precisa aprender a disciplina. Você precisa controlar os seus desejos. Você vai envelhecer. E até que Cristo venha ou você seja levado pela morte, deixando esse corpo, você vai ser tentado pelo pecado no corpo, que está no corpo, o tempo todo. Desde que você tomou consciência do pecado, até o dia que você vai deixar esse corpo, o pecado em você, em mim, em você, em nós todos, o pecado vai nos perseguir até a nossa saída deste mundo. Por isso é bom, é para o jovem suportar o jugo na mocidade. Você vai precisar de disciplina quando você ficar velho. E se você der vazão aos desejos, aos prazeres, querendo ficar com todo mundo, como é que você vai vencer essa guerra contra você mesmo quando vier a idade madura? Não vai vencer. E eu disse para ele: procure gente vivida. Elas têm desejo do mesmo jeito, mas elas já navegaram águas que você não conhece. já passaram por terrenos perigosos que você vai passar. E elas poderão te dar conselhos. Quando os nossos dois filhos, Valéria e Josias, o Henrique já tinha sido batizado, Valéria e Josias foram batizados, o irmão Luiz se aproximou deles e disse: procure a companhia de pessoas velhas. Que conselho maravilhoso. Procure a companhia de pessoas velhas. E de fato, jovens que gostam de velhos são bem-sucedidos. Jovens que conseguem mesclar as suas companhias são bem-sucedidos. Não é que eles não gostam de jovens, eles se relacionam com jovens. Mas eles têm também apreciação por pessoas maduras, pessoas idosas. E está aí um conselho para você, meu querido, e minha irmã, novos. Você está sendo tentado, muita tentação. Você tem a impressão que não poderá vencer sozinho e não pode mesmo. Você precisa do Senhor e você precisa também da companhia de outras pessoas experientes. E é impressionante que até nisso o Senhor Jesus deixou exemplo. Quando era jovem, numa viagem dos seus pais para Jerusalém, para uma reunião, naquela ocasião, viajaram numa caravana, participaram da festa e voltaram. A caravana voltando, Maria pensou: cadê Jesus? Jovem, 12 anos. 12 anos. Não estou vendo, mas deve estar com o pai dele. E o José: cadê Jesus? Deve estar com a mãe dele. E o jovem Jesus, com 12 anos, não estava com nenhum dos dois. E as outras pessoas não perceberam também. Ele ficou em Jerusalém. Até que perceberam a ausência daquele jovem perfeito. O jovem perfeito não tinha pecado. Não tinha nada nele que podia ser usado contra ele. Mesmo jovem. Os pais então foram procurá-lo. E o encontraram no templo, na companhia de pessoas idosas. Que coisa impressionante. Comportamento humano me admira muito. Um jovem procurou homens enrugados, cascudos, vividos, falando de Bíblia, fazendo perguntas incríveis e respondendo perguntas, causando admiração nos velhos. Que menino é esse? Que jovenzinho é esse? Você se lembra de algum jovem que procurou a gente? Eu não sei, né? Mas eles poderiam dizer: esse jovem veio até nós. Até nisso nós temos o exemplo do Senhor Jesus. Para você, meu jovem, e minha irmã jovem. O Senhor Jesus, um jovem, procurando a companhia de pessoas vividas. Eu acho impressionante, belo, maravilhoso, não tem preço. Um jovem beijando um velho. O netinho não tem nojo, asco das rugas da sua avó, das rugas do seu avô. Uma criança não tem aversão ao rosto sofrido e queimado dos seus pais. Beijam ali, se encostam ali. Mas aprenderam isso. A família não tem, né, departamentos, né? Todo mundo cresce junto. Todo mundo cresce junto. Não tem departamento de um e de outro. A família cresce junto. Aprendendo respeito. Aprendendo consideração. Chorando junto. Sorrindo junto. Juntos. Se consideram, se amam, se respeitam. Mas quando crescem separados, não aprenderam a respeitar. E eles são capazes de se rebelar, se rebelarem. Quando não tem esse ambiente. E a igreja é uma família. E na família de Deus, os jovens não podem ter nojo das rugas das pessoas mais vividas. E os jovens que ficaram na companhia de pessoas vividas, eles são diferenciados. Repare isso. São diferenciados. As suas perguntas são diferentes. Perguntas são diferentes. Reparem. O comportamento deles é diferente. E quando eles chegam na idade adulta, eles são pessoas diferentes. E a igreja é uma família também. Serginho está compartilhando esse entendimento com a gente. Ele leu 1 Timóteo 5:1. A igreja é apresentada ali numa estrutura familiar. Aconselha os idosos como pais. Olha aí. Ele está falando do ambiente da igreja. As mulheres como mães. Os jovens como irmãos. E as jovens como irmãs. E aí precisa prudência, né? Quando vai lidar com as mulheres, né? Um homem, né? Precisa de prudência. Com toda a pureza. Ele não diz, quando você for conversar com os velhos, com os jovens, homens, com toda a pureza. Mas quando ele disse, para instruir as irmãs, as jovens, ele diz, com toda a pureza. Irmãos, é preciso ter prudência nos nossos relacionamentos. O Senhor Jesus pregou à noite para um homem, Nicodemos, capítulo 3. No capítulo 4, capítulo seguinte, ele pregou para uma mulher, mas o sol estava a pino, não tinha sombra. Nada de suspeita. A gente precisa ter prudência. Mas há uma estrutura familiar ali, de pai, mãe e irmão, irmã. Tito também, a igreja aparece numa estrutura familiar, nos relacionamentos domésticos. Fale o que convém à sã doutrina. Aí ele vai dizer o que convém à sã doutrina. Mas ele começa assim. Aos homens, aos anciãos, e ali não são os presbíteros, as pessoas vividas da igreja. Os homens mais velhos. Aos anciãos, diga isso. Isso convém à sã doutrina. As mulheres idosas, diga isso, para que elas ensinem as mais novas. E depois ele fala dos jovens. Então nós temos ali o pai, a mãe, o filho casado e o filho solteiro. Instruções para cada um deles. E depois fala deles fora dos relacionamentos domésticos. Os servos, pronto, agora eles estão fora de casa, eles foram para a vida social. E no capítulo 3, como cidadão, o assunto ali é respeito às autoridades. Então, a igreja numa estrutura familiar. Irmãos, vamos preservar isso, não é? Convém preservarmos os jovens com os velhos, os inexperientes com os experientes, tendo a santidade permeando, untando os nossos relacionamentos. Então é isso que eu disse para aquele jovem, nas suas tentações, nos seus desejos. Procure a companhia de pessoas experientes. O tempo já acabou. Preciso descer. Mas só mais uma observação. Voltando àquela afirmação deveras importante, esses prazeres que estão na nossa natureza caída são a origem de onde procedem as guerras e contendas. Reparem isso. Conflitos gerados pelos prazeres. Observem essa ordem. Conflitos gerados pelos prazeres. Prazeres seguidos de batalhas. Nesta ordem. Primeiro o prazer, depois os conflitos. Isso é um aviso. Isso é um aviso. Para quem pôs o prazer como a razão da sua existência. Qualquer tipo de prazer, sem preocupação com o que Deus pensa. A minha vida é sentir prazer. O que eu quero é sentir prazer. Não estou nem aí para disciplina, para regras, para a palavra de Deus. Eu quero é sentir prazer. Eu sou um hedonista. Então, isso aqui é uma advertência. Isso é um aviso. A luxúria, que é uma vida interessada só em prazer, a luxúria, ela sempre vai terminar assim, em decepção. Primeiro o prazer, depois a batalha. Ela sempre vai terminar assim, decepção e remorso. E de fato, decepção e remorso, culpa, medo, é desgastante ao coração e à consciência. Então, para terminar, para terminarmos, vamos refletir sobre isso. Vale a pena? Irmã, você está sendo tentada pela besta que está em nós, o pecado. Você está sendo tentada a experimentar um prazer proibido? Você está sendo tentado? Meu irmão, você está sendo tentado no sentido de sentir prazer proibido. Isso vai tirar o teu sossego. Isso vai tirar você do lugar de repouso, de descanso, de tranquilidade. Então vem as perguntas. Vale a pena o prazer que traz culpa? Vale a pena? O prazer que vai trazer culpa? O prazer que vai trazer decepção? Vale a pena isso? O prazer que desonra o Senhor? O prazer que defrauda o meu próximo? Vale a pena isso? Quando uma pessoa está controlada pela sua razão, é muito fácil entender, não é? Eu sei que vocês responderam assim: não vale a pena. Não vale a pena, porque o prazer, ele é muito rápido. Ele é transitório, ele é muito rápido. Para depois eu não ter sossego, eu não ter paz, conviver com culpa, com medos e cicatrizes expostas. E toda vez que alguém vê aquela cicatriz, vai lembrar da toca que eu fiz. Então, quando a gente está controlado pela razão, fica muito claro: não, não vale a pena isso. Mas quando os sentimentos deitam raízes profundas, abraçando o nosso coração com seus tentáculos frios, nós perdemos a razão. A emoção toma conta. Os sentimentos tomam conta. E a primeira vez que eu ouvi essa frase que eu vou falar agora foi de um descrente, é um filósofo brasileiro. Ele disse assim: um descrente? A paixão é a supressão da razão. Você pode tirar essa palavra supressão, a gente não usa isso, né? Os mortais não usam isso. Supressão é anular. Então, a paixão anula a razão. A paixão anula a razão. Então, quando a razão controla o nosso ser, aí nós conseguimos pensar. Nós preservamos os valores que nós recebemos. Timóteo, guarda, proteja o bom depósito. O bom depósito. Na razão, nós conseguimos guardar o bom depósito da palavra de Deus em nós. Não vendemos a consciência. Não desprezamos esses valores para sentirmos prazeres transitórios. Quando a cabeça está no lugar. Mas se os sentimentos abraçarem o nosso coração, a nossa capacidade de pensar será anulada. Ela está ali, mas ela não terá poder nenhum de decisão. Estávamos eu e Judas em casa, na sala lá de casa, sentado com um rapaz crente que se meteu no jugo desigual. Ele falou: eu sei de tudo, mas agora eu tenho dó dela. Eu vou me casar com ela. Preciso ser disciplinado. Eu estou assumindo risco Então eu estou assumindo o preço dessa decisão. Então a mente dele era uma mente iluminada. Isso não vai dar certo. Isso é contrário à palavra de Deus. Eu terei prejuízo, carregarei cicatrizes. Mas eu vou me casar com ela. E sabe o que ele disse também para nós? Ele disse assim: eu agora só posso dizer assim, se eu tiver de aconselhar alguém. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu fiz. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu fiz. É um conselho. É um conselho. Mas pode ser um conselho sem autoridade. Porque quem for aconselhado pode dizer assim: você fez, por que você está dizendo que eu não fiz, que eu não posso fazer? Mas ele mesmo disse isso. E há outros casos de pessoas e irmãos com a mente iluminada, tendo na sua mente, tendo a sua mente como um depósito dos valores que recebeu, está prestes a fazer uma grande besteira. Sabe que terá prejuízo com isso, mas está disposto a fazer. A pagar o preço. Sem saber o tamanho do preço. E se terá recurso para pagar esse preço? Conhecemos uma irmã, está perto de nós, casou-se em julgo desigual. A vida dela foi um tormento. Abandonada pelo marido, arrumou outra, arrumou filho, adoeceu, ele voltou. Ela cuidou dele. Molestou o seu próprio filho, o dele com a outra lá. Ela cuidou do filho desse homem. Fez um quartinho no quintal da sua casa, cuidou dele. Foi abandonada com filhos ainda novos. Nunca desanimou da fé. Mas ficou como um exemplo. Esse é o preço que você irá pagar se você vender a consciência. Se você abandonar os valores, tratando-os como coisa de pouca importância, coisa de somenos. Se você está sendo tentado por uma isca proibida, para sentir um prazer proibido, fuja. Fuja. Você não terá condições de pagar o preço por essa coisa. E ao ser tentado, não foque aquilo que você vai ganhar. Foque aquilo que você vai perder. O que a serpente ofereceu para Eva? Um fruto. E o que Eva perdeu? Adão e Eva perderam. O jardim. Focou no fruto, perdeu o jardim. Para não dizer que ela perdeu toda a sua raça. Nós caímos junto com eles. Nós caímos neles. Cuidado para você não cair e levar um monte de gente com você para um lugar de angústia, de tristeza, de decepção. Fique no lugar de repouso. E esse lugar é na comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Que esta seja, portanto, a decisão de nós todos. Amém.